mas é o dever do Estado, um Estado que não é rico, mas é solidário, estar com as populações mais afetadas de uma forma que pareça que seja justa e equitativa. Nós não queremos, evidentemente, estar todos os anos a tratar deste assunto. Por nós, este assunto sairia da agenda nos anos futuros, mas provavelmente não é isso que vai acontecer. Mas é a nossa obrigação fazer o necessário para que aconteça, fazer o possível para que aconteça. E é por isso que, para além de estarmos aqui a tratar de apoios às pessoas que foram lesadas pelos incêndios, nós vamos, os senhores deputados vão ter a oportunidade já no momento seguinte, tratar de um plano a 25 anos para repensar a floresta e fazer com que deixemos de tratar do assunto das vítimas dos incêndios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega. Se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento os senhores ministros. Hoje somos aqui chamados a refletir acerca das medidas de apoio e mitigação do impacto dos últimos incêndios rurais. O Governo tem a desfaçatez de nos apresentar a isenção de IVA em 6 meses sobre as transmissões a título gratuito de produtos para alimentação de gado, aves e outros animais. Mas isto é que é uma grande medida, Sr. Ministro. O que os portugueses vítimas dos incêndios esperavam é que o Governo lhes desse rações, o pasto, as sementes, o tempo que fosse preciso. Porque o Governo é o culpado de falhar com a proteção civil e atentados ao interior. Foram os portugueses e algumas associações que têm doado a palha, o feno, as sementes, para que quem ficou sem nada alimenta e tem que alimentar os animais. Daqui quero agradecer imenso a todos os que se substituíram ao Governo e deram para todo o interior. Temos muito orgulho da vossa solidariedade, portugueses. Sei do que falo, com calo, como vários deputados do Chega. Ontem, aqui vários deputados falaram de Pedrógão Grande. Eu sou de Pedrógão Grande. Esqueçam, é um descrédito total. Falharam desde 2017. Vão continuar, e fica aqui a pergunta, Sr. Ministro, vão continuar a discriminar os nossos imigrantes? Isto porque o Sr. Ministro disse que não apoiava, o Governo não apoiava a reconstrução das casas dos imigrantes. Estes que pagam IMI, IMT, taxa de água, luz e que querem trazer o seu dinheiro para Portugal, para o interior de Portugal. E o Governo não apoia os imigrantes. Os nossos portugueses não são imigrantes, são os nossos portugueses. E o meu conselho e recomendação é que este Governo respeite os portugueses imigrantes de Portugal, porque os imigrantes...
Sr. Ministro, tem 1 minuto e 20 para responder a este pedido de esclarecimento, se faz favor.
Sr. Deputado, o Governo tomou cerca de 40 medidas diferentes de apoio às vítimas dos incêndios. As apenas três medidas que hoje são propostas à Assembleia da República, são 3 a somar a 40 medidas que o Governo tomou. E traz estas 3 porque o Governo não tem competência constitucional para tomar estas medidas que hoje aqui traz. Só vem à Assembleia da República porque a Assembleia da República tem competência exclusiva para as tomar. Portanto, são 40 mais 3 medidas. E quero associar-me com o Sr. Deputado ao agradecimento a todas aquelas pessoas que fizeram ofertas de alimentos para acudir aos problemas dos agricultores e dos seus animais. A forma que o Governo tem de se solidarizar e de agradecer a essas pessoas é justamente vir aqui propor a isenção do IVA, porque o que mais faltava é que as pessoas estivessem a dar palha e feno e rações para os animais e ainda tivessem que pagar o IVA sobre isso. O que estamos aqui a propor é um sinal de apreço e de consideração por esses doadores. Quanto aos imigrantes, Sr. Deputado, a minha tese é muito simples. Os imigrantes não são nem mais nem menos do que quaisquer outros portugueses. Não são nem mais nem menos, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ou seja, quem for de Lisboa e tiver uma segunda casa em Trás-os-Montes, se a casa arder, não é apoiada. A segunda casa não é apoiada a ninguém, nem aos imigrantes, nem aos residentes.
Terminou o tempo, Sr. Ministro. Tenho a oportunidade para clarificar. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, Portugal está a viver o ano mais severo em incêndios rurais numa década, com uma área percorrida pelo fogo já superior a 260 mil hectares. Foi especialmente gravoso no mês de agosto. Perderam-se vidas, perderam-se casas, instalações agrícolas, oficinas e outras atividades económicas. Perdeu-se muito em povoamentos florestais e também em culturas agrícolas. Foi colocada em evidência a grave falta de investimento público no mundo rural, a manifesta insuficiência das estruturas do Estado, a ausência de políticas públicas de defesa e promoção da agricultura familiar, da pequena e média agricultura, das economias de montanha, dos baldios, o desinteresse pela floresta autóctone, favorecendo as monoculturas da pasta do papel, dos aglomerados e dos combustíveis de base florestal, em contraste com a falta de garantia de preço justo à produção, o avanço inexorável das espécies invasoras e a perda de biodiversidade. No rescaldo do período dramático para milhares de famílias e milhares de produtores agrícolas e florestais, o PCP coloca em debate propostas em matérias como as prestações sociais de caráter excepcional, apoios à perda de rendimentos, ao alojamento temporário e à reconstrução de casas, bem como ao restabelecimento do potencial produtivo das explorações e das atividades afetadas. Nesta última vertente, destacamos os apoios às empresas para a reconstrução de instalações, o reequipamento para a retoma da atividade e para que possam continuar a assumir as suas responsabilidades para com os trabalhadores ao seu serviço. Propomos também a promoção da constituição de parques de receção de produção linhosa afetada pelos incêndios, mas que ainda pode ser aproveitada pela indústria ou por outros fins. E a definição de procedimentos pós-incêndio, de estabilização de solos e de vertentes, reposição de coberto vegetal do solo, controle de espécies invasoras e abeberamento e alimentação de animais. É fundamental também a criação de mais equipas de sapadores florestais, pelo que o PCP propõe que o Governo apresente ao Parlamento uma avaliação das necessidades em cada concelho e um plano para as suprir no prazo de um ano. É forçoso também que o Estado responda aos problemas que as associações humanitárias estão a viver, designadamente a falta de pagamento de verbas de vários organismos públicos, da renovação dos parques de viaturas de combate a incêndios, que devem ser assegurados com urgência. Quando nos lembramos dos milhares de combatentes dos corpos de bombeiros e os homenageamos, aliás, de forma justa, é bom que não fiquemos pelas palavras de respeito e de homenagem. O aumento de 25% no subsídio diário decidido pelo Governo é manifestamente insuficiente, dado que o valor é de 75 euros e não contempla os que asseguram os indispensáveis serviços restantes das associações humanitárias. E, por isso, o PCP propõe um aumento em 100% daquele valor diário. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros. Esta semana e certamente nas próximas iremos falar muito de incêndios e aquilo que o país deve fazer para lhes dar resposta. Aquilo que infelizmente tem sido a prática de outros governos e é também a prática deste governo são políticas reativas, políticas de resposta, muitas vezes ou quase sempre uma resposta emergencial àquilo que nos assola. E por mais importantes que estas políticas sejam, aquilo que nós precisamos é de uma política estrutural e estruturada para ter o país preparado para dar resposta a estes fenómenos extremos. Nós sabemos bem as questões que nos trazem aqui hoje. Nós sabemos bem as dificuldades que Portugal vai enfrentar com as alterações climáticas, os desafios que tem no que diz respeito ao despovoamento e à desertificação do país, ao abandono do interior, uma má gestão florestal. Tudo isso contribui para os problemas com os fogos florestais e a tudo isso temos de ser capazes de dar uma resposta estruturada e estruturante. Essa não tem sido a visão deste Governo. Repito, tem sido uma visão de curto prazo e, quando confrontados com fenómenos terríveis como aqueles que assistimos este verão, aí sim vem uma resposta de emergência. É evidente que o LIVRE reconhece esta emergência e a apoia. É evidente que há muito para fazer, mas a resposta do Governo tem falhado. E tem falhado porque o Governo mantém esta resposta reativa em vez de medidas preventivas, não traz nada de novo no que diz respeito a medidas para a gestão florestal, nem nada de novo no que diz respeito à melhoria do combate a incêndios. Mas não traz nada sobre a adaptabilidade da estratégia de combate a estes fogos e ainda em setembro, repito, ainda em setembro, que estamos agora, estamos em sério risco de enfrentar uma nova vaga de fogos florestais. Relembro que no ano passado 90% do território que ardeu no nosso país foi a partir do mês de setembro. Portanto, Sr. Ministro, estejamos preparados para este desafio. Mas o LIVRE diz também presente este debate e é por isso que traz duas iniciativas. A primeira, um projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção e financiamento de medidas de estabilização de emergência dos solos em risco após os incêndios. Isto por uma razão clara. É que devido ao facto de os fogos florestais alterarem profundamente as propriedades biológicas, químicas e físicas dos solos, aumentam o risco de erosão, perda de nutrientes e a sua instabilidade estrutural. E por isso a estabilização de emergência é a primeira e a mais crítica etapa de recuperação da área ardida, focando-se na avaliação técnica dos danos e na proteção rápida das zonas vulneráveis, das linhas de água, das infraestruturas e habitats sensíveis, contra fenómenos de erosão e contaminação e promovendo assim a salvaguarda dos valores naturais, sociais e económicos. Trazemos também um projeto de lei que pretende rever e atualizar a metodologia das ações de estabilização de emergência no pós-fogo, para garantir intervenções mais ágeis e adequadas às características do território e à severidade dos incêndios. Destacamos assim que as avaliações de necessidade devem ser feitas até 15 dias após o fogo, daí a emergência da tomada de medidas no imediato. Esta resposta pós-fogo é, reitero, essencial, mas mais essencial ainda e igualmente urgente é ter um país preparado que planeia o seu futuro e que sabe dar resposta atempada a estas crises e não apenas uma resposta emergencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos no pior ano de incêndios em área árida até 15 de setembro da última década. Comparado com a média desta década, arderam 3 vezes mais povoamentos, arderam 3 vezes mais mato, mas ardeu 5 vezes mais agricultura. 5 vezes mais. Ora, nós ontem debatemos as causas destes incêndios, a reforma da floresta feita e a que falta fazer, as falhas na proteção civil, a coordenação política, mas hoje debatemos a maneira como cuidamos das vítimas dos incêndios, as pessoas afetadas. E a primeira palavra tem de ser de pesar, de consternação e de compromisso, que temos que executar o que falta executar e alterar o que ainda falta alterar, como a reforma da propriedade rústica, por exemplo, que o PS propõe no próximo ponto que será posto a debate nesta Assembleia da República. O Governo insistiu em não decretar a situação de calamidade, decidindo passar por cima da Lei de Base da Proteção Civil para poder se gabar de uma originalidade legislativa. Mas, Sr. Presidente, não conseguiram reinventar a roda. Sabe, é que já no passado se isentou as contribuições para a Segurança Social. Já no passado se aprovou a isenção temporária de IVA. Mas o que alterou o Governo face aos apoios do passado piorou. É que os apoios excepcionais aos agricultores para compensação dos prejuízos, mesmo que indocumentados, ou seja, sem precisar de documentação, neste momento está limitado a 10 mil euros. A Confederação Nacional da Agricultura chamou a atenção de forma muito clara, e cito, o facto do valor de 10 mil euros por agricultor ser escasso. O que é que o Partido Socialista fez em 2017? O apoio era 100% sem papéis, senhor deputado, até 5 mil euros, 85% até 50 mil euros e 50% até 400 mil euros. É uma enorme diferença.